Boa tarde a todos. Vendo número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão. Peço desculpas pelo meu pequeno atraso, está uma sessão na Câmara Criminal. Cumprimento os colegas, integrante desse sodalício, pessoa de Dr. Samuel Meira Brasil, Dr. Marcos Felipe, Dr. Danilo, Dr. Elimar, doutor Aldari, doutora Cristiane e também doutor Marcos Vinícius, que eu não posso esquecer do meu estimado colega, porque eu tenho, às vezes, esquecido de conceder a palavra à Sua Excelência. Mas Sua Excelência sabe que isso aí é uma coisa que eu tenho feito, às vezes, por um esquecimento. Vou fazer o possível para não mais ocorrer isso. Nosso estimado diretor, funcionário da taquigrafia, nossos assessores. Eu indago aos colegas da possibilidade do adiamento de algum processo e ao tempo que aos mesmos também conceda a palavra para os devidos fins. Registro com muita satisfação o retorno do doutor Danilo Carneiro, ele que esteve ausente ontem da nossa sessão, já que estava paralinfando uma turma em Colatina, aqui. Então, meus parabéns por essa deferência, por essa honraria. Conceda a palavra, doutor Samuel.
Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência em nome de quem cumprimento a todos os presentes. E me associo ao registro parabenizando o doutor Danilo e dizendo que isso nada mais é do que o reconhecimento do mérito acadêmico, de que Vossa Excelência goza do prestígio entre os alunos e na instituição de ensino.
Marcos Vinícius.
Presidente, eu também convido a Vossa Excelência, meus pares, o Procurador-Geral Eleitoral, senhor Secretário-Geral, nos taquigrafia aqui, a advocacia presente, hoje faço a presença do doutor Alexandre Zampoi. Também parabenizo o doutor Danilo, faço coro à manifestação do desembargador Samuel. Realmente, ser convidado para a patrona, para mim, foi uma turma, demonstra, acima de tudo, o reconhecimento dessa turma com aquele professor, com a mensagem que ele passou durante aquele período em que conviveram na faculdade. Então, isso é melhor do que muitas vezes um troféu, tenho certeza absoluta. No mais, meu presidente, desejo a todos uma boa tarde de sessão e comunico que não tem processo sobre minha relatoria.
Doutor Danilo Carneiro, com a palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, demais presentes, agradeço as referências. E quero dizer, senhor presidente, que estou adiando o processo pautado sobre o número 1 e aí faço uma justificativa. Há uma divergência importante, significativa, entre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do TSE, neste processo especificamente, que já foi bastante marcada aqui nos votos do embargador Carlos Simões, doutor Elimar, doutor Marcos Felipe. Imagino que nós vamos ter que votar outras questões semelhantes a essa num futuro próximo. Então eu gostaria de refletir com mais vagar sobre este voto. Por essa razão, eu estou, adiando esse processo.
Oi, Edmar.
Cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros da corte, todos os demais presentes, e quero também me associar às manifestações dirigidas ao Dr. Danilo, por ter sido convidado para mim, foi da turma, patrono da turma, acho que foi merecido. O Dr. Danilo tem demonstrado sempre muita competência, né? Muito conhecimento jurídico e muita eloquência, e os alunos com certeza já perceberam isso, né? Então, foi muito bem escolhido. Parabéns. E não tem nenhum adiamento também a fazer.
Doutor Aldari, inicialmente, antes de conceder a palavra à Vossa Excelência, eu quero fazer a questão eu faço questão de ressaltar que o doutor Aldari está compondo a equipe de transição dos colegas que integrarão a direção do tribunal no próximo biênio. Então, por solicitação do futuro presidente desembargador Aníbal de Rezende Lima. E a ele tem prestado um auxílio preciosíssimo. E hoje eu tenho conhecimento da aprovação de alguns projetos de lei que foram remetidos para a Assembleia Legislativa. E graças também ao esforço do doutor Aldari, doutor Ezequiel e de outros colegas, todos foram aprovados. Isso vai permitir, com certeza, que a próxima gestão possa ter uma gestão mais tranquila, mais coerente, Então, essa tranquilidade com a aprovação desses projetos, o futuro presidente com certeza deve muito ao doutor Dalí. Então, eu quero cumprimentá-lo pelas gestões que fez na Assembleia Legislativa e pela aprovação dos projetos. E agora, sim, concedo a palavra à sua excelência.
Eduardo Sérgio, agradeço a colocação feita por vossa excelência. Realmente, os tempos têm andado difíceis para nós, né? Mas, graças a Deus, os projetos de lei encaminhados pelo Tribunal à Assembleia foram todos aprovados e estamos apenas aguardando agora que o senhor governador os sancione e publique. Ele disse que o fará e nós estamos nessa expectativa. Eu queria também, esmagador, felicitar o doutor Danilo pela homenagem que recebeu ontem e dizer à sua excelência que nós também o homenageamos. Ontem nós escolhemos os responsáveis pelo plantão e vossa excelência ficou encarregado deles. Comunicaram a vossa excelência, né? Então, e eu queria também, presidente, mas eu acho que o senhor vai discutir esse assunto aqui no final, né? Fazer uma observação sobre essa minuta, mas na hora que ela for submetida eu queria fazer uma consideração. Agradeço, presidente, e não vou julgar o processo pautado nas pautas dos adiados, de número 3.1348, prestação de contas, o doutor Danilo foi o relator, ele fez aquele voto muito substancioso sobre a relativização da coisa julgada, citou até o livro do desembargador Samuel, antes mesmo que o desembargador Samuel aqui chegasse, para que não disséssemos depois que estaria fazendo para a presença dele, não foi, doutor Danilo? E aí eu peguei o processo, comecei a lê-lo, e queria e preciso de mais tempo para formar um juízo de convencimento. Portanto, peço desculpas ao doutor Alexandre Zamponi, eu não estou ainda em condições de exarar o voto visto, tá certo? Tentarei fazê-lo o mais próximo possível. Era isso, presidente. Obrigado.
Doutora Cristiano, com a palavra.
Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa corte. Também parabenizo o doutor Danilo. E não tenho processo para já. Ah, queria só retificar, ontem eu fiz uma brincadeira, mas obviamente o doutor Avilmar, ele muito diligentemente remeteu sim o cartão de feliz aniversário. Sim, mas... É que eram tantos cartões que me passou assim.
Doutor, tenho certeza que o doutor Elimar hoje, doutor Avilmar hoje, vai dormir mais tranquilo.
Vira de espontânea vontade. Está aí...
Agora sim, concedo com muita honra, com muita alegria, me penitenciando dos equívocos que cometi anteriormente, palavra do nosso estimado procurador regional, doutor Carlos Vinícius Cabineiro.
Senhor presidente, desejo uma boa noite a vossa excelência, desejo a todos uma ótima sessão, que estamos encerrando esse ano, né, de trabalho. E nos preparando, e desejo a todos também um recesso profícuo para que a gente volte com as baterias carregadas para um ano eleitoral de muito trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Passando então à parte judiciária dos julgamentos, eu anuncio julgamento do processo pautado sob número 2. Peço ao Renato a gentileza de fazer o pregão, a prestação de contas, que tem como relatora a doutora Cristiana. Há um pedido de vista. Obrigado, doutor. Há um pedido de vista, doutor Elimar Pinto, aqui é um consulto, se julga. Julga?
Sim.
Palavra, doutor Elimar.
Senhor presidente, eminentes pares, apenas para rememorar, tratam os presentes autos de prestação de contas apresentada por Jandir Fraga, candidato não eleito ao cargo de deputado federal no pleito eleitoral de 2014. Iniciado o julgamento, a ilustre relatora, doutora Cristiane Conde Matalik, desaprovou as contas apresentadas em razão da omissão da totalidade das receitas e despesas de campanha, bem como considerou válido para fins de cumprimento das disposições contidas nos artigos 33, parágrafo 4º, 40, inciso 2º, a linha G da resolução TSE 23.406/2014, o instrumento de mandato apresentado pelo remetente à folha 59. Acompanhando o entendimento manifestado pela culta relatora, votou o eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Após pedir vista dos autos, doutor Marcos Felipe Botelho Pereira divergiu do entendimento da relatora por entender que a procuração acostada à folha 59 não está revestida dos requisitos legais, bem como está desacompanhada de qualquer ato processual que comprove a aceitação do mandato conferido ao advogado por meio dela nomeado, Dr. Eduardo de Almeida Silva. Pois bem, compulsando os autos, observei que o candidato foi devidamente notificado para apresentar a procuração, as folhas 49 a 51, tendo requerido no dia 8 de outubro de 2015 prorrogação do prazo para a sua apresentação, sob o fundamento de que o advogado da campanha estaria em local incerto e não sabido. Folha 72. Concedido novo prazo ao candidato pela eminente relatora, este apresentou no dia 28 de 8 de 2014 o instrumento procuratório acostado à folha 59. Analisando o referido instrumento e as demais peças dos autos, chego à mesma conclusão a que chegou o Dr. Marco Felipe Botelho Pereira, por entender que aludido documento não é suficiente para sanar a irregularidade quanto à representação processual do prestador de contas, eis que, ausente tanto a indicação dos poderes conferidos ao advogado para atuar no feito, consoante prevê o artigo 38 do Código de Processo Civil, quanto à assinatura do advogado nomeado em quaisquer peças dos autos, a fim de comprovar a aceitação do mandato. Ademais, sequer existe nos autos petição do advogado requerendo a juntada da procuração, o que seria suficiente para comprovar a aceitação do encargo. Por outro lado, também não há que se cogitar em existência de mandato tácito, pois este pressupõe a assinatura tanto do advogado quanto do candidato em qualquer peça da prestação de contas, a fim de suprir a ausência da procuração. Ocorre que, no caso dos autos, não há assinatura do advogado em nenhuma peça da prestação de contas e tampouco instrumento de mandato válido, a fim de comprovar a constituição do mesmo para atuar no feito, defendendo os interesses do candidato. Insta salientar ainda que, em regra, a atuação judicial exige a representação da parte por advogado regularmente constituído. A previsão é feita no artigo 653 do Código Civil ao definir que se opera um mandato quando alguém recebe de outro em poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. O dispositivo esclarece que a procuração é instrumento do mandato. Vejamos, aspas, artigo 653. Opera-se um mandato quando alguém recebe de outro em poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é instrumento do mandato, fecho aspas. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poder o suficiente serão considerados ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados. Por outro lado, o artigo 656 do Código Civil define que o mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito, mas o artigo 657 determina que a outorga fica sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado, não se admitindo o mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. No caso vertente, embora existe um instrumento de mandato, o mesmo não se encontra, no meu sentir, revestido das formalidades legais para sua validade e aceitação. A mera apresentação de uma procuração sem qualquer especificação dos poderes conferidos e aceitação por parte do outorgado não é suficiente para suprir a irregularidade na representação processual, devendo, por consequência, ser considerada inválida. Digo isto porque já me deparei nos autos da prestação de contas número 1263-51, classe 25, da qual fui relator, com situação análoga à hora analisada, sendo que, naquele caso, o próprio outorgado, advogado, havia assinado o instrumento procuratório e não o outorgante, prestador de contas. E ao determinar a intimação do advogado para esclarecer se havia assinado o instrumento de mandato no lugar do outorgante, fui surpreendido com a informação de que o causídico constante na procuração estava exercendo cargo público incompatível com a advocacia. À vista disso, entendo que nos casos de prestação de contas, embora devamos, na medida do possível, aproveitar os atos, a fim de que essa justiça especializada possa analisar e fiscalizar as contas do candidato, sendo este o seu objetivo primordial, temos que ter cautela em determinadas situações, como a do caso vertente, eis que o mandatário tem responsabilidade junto ao mandante, sendo a comprovação de sua aceitação imprescindível para que se possa exigir os deveres do encargo. Dessa forma, considero não sanada a irregularidade na representação do candidato, julgando não prestadas as contas, eis que o mesmo teve duas oportunidades para apresentar procuração regular e válida, mas não o fez. E porque não consta nos autos qualquer assinatura do advogado nomeado por meio do instrumento procuratório de Folha 59, comprovando a aceitação do mandato conferido. Ante o exposto, rogando novamente vênias à eminente relatora, acompanha a divergência inaugurada pelo Dr. Marcos Felipe Botelho Pereira, julgando não prestadas as contas do candidato Jandir Fraga, referentes ao pleito eleitoral de 2014. E é como voto.
Vou fazer apenas um pequeno esclarecimento. É que o Dr. Limar teria dito que eu havia acompanhado o voto da eminente relator. Na realidade, quem proferiu o voto foi o desembargador Carlos Simões. Né? O desembargador Carlos Simões, quem proferiu o voto. Eu estava presidindo a sessão.
Ah, desculpa, doutor.
Não, não. Então, o julgamento está tendo a seguinte tramitação. A eminente relatora, doutora Cristiane, concluiu o seu voto se desaprovar as contas, foi acompanhada pelo desembargador Simões. Após o pedido de vista, o doutor Marcos Felipe conclui pela não prestação de contas. Hoje, da mesma forma, votou o doutor Elimar Pinto, ainda não votou o doutor Danilo. Ainda não votou o doutor Danilo, aqui em consultas tem condições de votar.
Sim, senhor presidente, acompanhei bem o voto da doutora Cristiane, depois o voto do doutor Marcos. Na realidade, esse caso, como bem chamou a atenção o doutor Marcos, o mandato formalmente é perfeito, mas ideologicamente não. Quer dizer, quem assinou a procuração realmente foi o cliente, ele tinha, mas não há nos autos, pelo que o doutor Elimar constata, qualquer atitude do advogado que demonstrasse, pelo menos tacitamente, a aceitação do mandato. Eu teria até a disposição de, vamos dizer, minimizar o rigor dessa regra, como fez o desembargador Fábio Klein aqui, quando houvesse um mínimo de indício de que o advogado sabe daquele mandato, ou teve alguma peça assinada, alguma carga do processo, qualquer coisa. Nesse caso, me parece que não há nada. Então, eu acompanho a divergência, pedindo todas as vênias à relatora, nesse sentido de julgar não prestadas as contas.
Pois não. Doutor Dari?
Respeitosamente, peço vista.
Processo vai, então, com vista ao doutor Dari. Após a prolação do voto, o doutor Danilo Carneiro também acompanhando a divergência. Na sequência, anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 4. É uma representação, captação ou gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral, representante do Ministério Público, representado Edson Figueiredo Magalhães. Feito o pregão.
Representação número 2183-25. Representante Ministério Público Eleitoral. Representado Edson Figueiredo Magalhães. Neste processo, alguém presente pelo representado? Presente a parte interessada, excelência.
O doutor procurador, se quer fazer uma palavra,
obrigado.
Sua excelência.
Senhor presidente, aqui o Ministério Público representou contra o candidato Edson Magalhães por arrecadação e gasto ilícito de campanha, depois de terem sido rejeitadas as contas do candidato aqui por essa corte. E, resumidamente, os fatos são o seguinte: divergência entre os bens informados no registro de candidatura e as doações de recursos próprios estimáveis em dinheiro realizadas no total de 6.500. Doação de recursos financeiros que não transitaram pela conta bancária específica de campanha, total de 1.191. Doação de recursos financeiros diretamente na conta de campanha sem a devida identificação do CNPJ, no total de 26.067. Omissão de despesas no valor de R$ 1.636,00. Abastecimento de veículo que não consta nos contratos de cessão e locação, R$ 1.233,00. E despesas contratadas após a data da eleição, R$ 7.645,00. Então, esse processo, o Ministério Público se baseou na prestação de contas dele. E eu gostaria de chamar a atenção, porque realmente me parece um caso de arrecadação ilícita, uma vez que foi o representado apresentou uma declaração de que constava que o J. Zuaim
e Companhia Limitada, pessoa jurídica, né, doou R$20 mil no dia 19 de agosto. E declaração da Justiça Eleitoral de que foram prestadas informações pela referida empresa em 17 de outubro, sobre doações no valor de R$20 mil. Mas traz cópia do recibo eleitoral e cópia do comprovante de depósito em dinheiro em valor de R$20 mil, sem conter identificação do depositante. Então, esse caso aqui, ele recebeu, depois da eleição, ele vai apresentar uma documentação da empresa dizendo que doou R$20 mil, mais esse R$20 mil, durante a campanha, ele entrou na conta em dinheiro e sem identificação do doador. Uma arrecadação de dinheiro completamente irregular. E a mesma coisa aconteceu com essas despesas aqui. Eu não vou ler todos os detalhes, mas isso aqui é a documentação toda. Depois da eleição, foi apresentando documentos unilaterais, declarações da coordenadora de campanha, inclusive prestou depoimento dizendo que ela que era culpada de tudo. E a mesma coisa também, com relação às despesas, aqueles 7 mil, foi a mesma coisa. Depois das eleições, foram emitidas várias notas fiscais, não é uma só, dizendo que se referia a pedidos anteriores às eleições. E essas notas fiscais, esses fornecedores, também somaram esses 7 mil e pouco de gasto feito sem nota fiscal durante o período eleitoral. E também, nesse caso, ele vai apresentar isso, uma documentação sem uma validade jurídica, posteriormente às eleições. Então, senhor presidente, eu ressaltei esses dois fatos, porque acaba que os processos de 30A ficam muito técnicos, então, às vezes, a gente explicando todos os fatos é pior do que explicar menos fatos. Então, eu gostaria de ressaltar isso. Houve a arrecadação ilícita de campanha porque ele recebeu uma doação de R$20 mil em espécie depositada na conta bancária sem identificação e depois da eleição apareceu lá um documento da empresa assumindo a doação. E houve também, além daqueles outros fatos de gasto com um veículo que não estava na campanha e outras coisas, houve essas notas fiscais de 7 mil também que apareceram depois da campanha lá nesse valor que totaliza 7.300. Então, me parece que o candidato Edson Figueiredo Magalhães, por ter feito arrecadação ilícita de campanha e também gasto ilícito, deve sofrer as penas do artigo 30A, ou seja, cassação do diploma, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra ao eminente relator, doutor Danilo.
Senhor presidente, eminentes pares, o nobre procurador já fez aí um relatório que me parece que é elucidativo, pelo menos do que interessa nesse caso especificamente. Eu tenho um voto muito longo, não vou cansar Vossas Excelências, vou fazer uma leitura da parte que interessa e vou saltando. É importante lembrar que essa ação, especificamente, é aquela que traz o que há de mais gravoso na análise das ações da Justiça Eleitoral, que é a cassação do mandato. Então, por isso, o cuidado deve ser redobrado. Também lembrar que, no caso da... O que houve de instrução nesse processo especificamente? Importante que se diga. Eu deferi a juntada dos autos da prestação de contas aos autos dessa representação. Então, reputei como precluso a prova testemunhal, precluso a prova testemunhal e a prova pericial por parte da defesa, o que ficou apenas a prova documental. Então, o que nós temos nestes autos da representação de captação? Exatamente o que tínhamos na ação de prestação de contas. Foi transportado como cópia para esses autos. A instrução se encerrou aí, alegações finais, com o Ministério Público mantendo o pedido pela cassação, pela imposição da pena, e com o representado se manifestando pela inexistência da irregularidade naquele grau. Também para rememorar os eminentes pares, quando do julgamento da prestação de contas, essa é uma coisa muito curiosa sobre esse tipo de ação, elas foram desaprovadas por 3-2 nesse plenário. Esse relator que vos fala foi um dos que votou pela aprovação com ressalvas. Assim como o doutor Marcos Felipe também votou pela aprovação com ressalvas naquela oportunidade. Eu tenho me pautado por um julgado do ministro Gilmar Mendes no TSE, o qual vou lê-lo, no sentido de que a ação de captação de sufrágio é uma ação também de investigação. Ela precisa de uma prova não só muito robusta,
mas uma prova que seja destacada, produzida, algo além da ação de prestação de contas. Porque imaginem, Vossas Excelências, e aí já adiantando a conclusão do meu voto, o nível de incoerência que esse relator poderia cometer ao aprovar com ressalvas uma determinada conta. E quando se aprova com ressalvas, é importante ressaltar que o que nós estamos fazendo? Nós não estamos dizendo que não tem irregularidade passível de investigação. Estamos dizendo, olha, há irregularidades, são de caráter formal, que pode se transformar em irregularidades muito mais graves, desde que investigadas e provadas. Isso é a ressalva. Mas imagine, Vossa Excelência, que eu voto pela aprovação com ressalvas e meses depois, essas contas foram julgadas em abril. Meses depois, este mesmo relator aparece com um voto julgando procedente uma ação de captação de sufrágio, aplicando a pena de cassação de mandato. Seria uma incoerência para o senso comum, quanto mais dentro do ambiente jurídico. Então, é nesse ambiente, senhor presidente Eminentes Pares, que eu quero ler aqui um voto do ministro Gilmar Mendes nesse sentido, onde ele diz o seguinte: a atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de forma minimalista, tendo em vista a possibilidade de se verificar uma judicialização extremada do processo político eleitoral, levando-se, mediante vias tecnocráticas ou advocatícias, à subversão do processo democrático de escolha de detentores de mandatos eletivos, desrespeitando-se, portanto, a soberania popular, traduzida nos votos obtidos por aqueles que foram escolhidos pelo povo. A posição restritiva não exclui a possibilidade de a Justiça Eleitoral analisar condutas à margem da legislação eleitoral. Contudo, para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete a essa Justiça Especializada, com base na compreensão da reserva legal proporcional e em provas lícitas e robustas, verificar a existência de grave violação do artigo 30A da Lei 9504, suficiente para ensejar a severa sanção da cassação de diploma. Essa compreensão jurídica, com a edição da Lei Complementar 135, merece maior atenção e reflexão por todos os órgãos da Justiça Eleitoral, pois o reconhecimento desse ilícito, além de ensejar a sanção de cassação do diploma, afasta o político das disputas eleitorais, pelo longo prazo de 8 anos, o que pode representar sua exclusão. O artigo 30A, já mencionado, introduzido pela Lei 11.300 de 2006, estabelece que... Aí tem o texto do artigo que Vossas Excelências conhecem, pulando aqui parte do acordo, ele diz o seguinte, aqui na parte que nos toca: a desaprovação de contas de campanha decorrente da não comprovação pelo candidato da origem de determinado recurso, inclusive ratificada pelo TSE, não autoriza por si só a cassação de diploma com fundamento no artigo 30A, pois a representação fundada nesse dispositivo legal exige não apenas ilegalidade na forma da doação, devidamente identificada no âmbito da prestação de contas, mas a ilegalidade qualificada. É muito importante, quando falávamos lá da lei da ficha limpa, que dizia que era necessário aquele dolo, o dolo específico para a improbidade dolosa, aqui o que se tem dito é que não basta apenas a ilegalidade na forma da doação devidamente identificada no âmbito da prestação de contas, mas a ilegalidade tem que ser qualificada, marcada pela má-fé do candidato, suficiente para macular a necessária lisura do pleito, o que não ficou demonstrado pelo representante nem pelo Tribunal Regional, aqui no voto do ministro Gilmar. Então, eu venho no meu voto, faço todo o relatório de todas as irregularidades que foram narradas pelo senhor procurador, pois digo que o 30A contempla a mais temida e severa das sanções e a necessidade da análise. Faço uma análise histórica de quando é que surgiu o 30A. É importante que nós analisemos sobre o contexto histórico. O 30A surgiu logo depois do Mensalão, do escândalo do Mensalão, então havia um clamor, já que o que se falava era caixa 2 de campanha, com todo aquele escândalo nacional. O 30A veio como um clamor popular de colocar ordem nisso, de que o dinheiro das campanhas fosse usado nas campanhas e para as campanhas. Então eu faço aqui um texto longo sobre esse sentido, também falo da causa de pedir, especificamente relacionada ao ato ilícito, aqui trazendo um artigo do Código Civil. E discorro sobre cada uma das irregularidades manifestadas sobre o Ministério Público, que se algum dos colegas tiver interesse, eu posso lê-los. Tem-se, pois, que na hipótese não resta configurado gasto ilícito apto a levar à cassação do diploma, mas irregularidades que impediram a correta verificação das contas e que por isso mesmo foram rejeitadas. Não tendo sido demonstrada a ocorrência de caixa 2, a improcedência do pedido da representação é medida que se impõe, cito diversos julgados do TSE nessa mesma direção, e por fim, concluindo, o remansoso entendimento da Corte Superior Eleitoral, por força da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, está fixado no sentido de que as falhas nas prestações de contas aptas a alicerçar a cassação de mandato, como consequência de incidência do 30A, devem se revestir de inquestionável preponderância jurídica. Todavia, a partir do exame da prova documental e considerando que competia ao representante o ônus de comprovar a origem ilícita ou o gasto ilícito dos recursos da campanha eleitoral a ensejar a violação do 30A, da Lei 9504, do qual não se desincumbiu, é que, a meu sentir, o citado requisito não restou comprovado, de forma que as irregularidades apontadas, considerado o conjunto total da campanha, não se afiguram em grau de proeminência capaz de justificar a perda de mandato eletivo, razão pela qual voto pela improcedência, não sem antes fazer uma observação, senhor presidente. Não desconheço o quão difícil deve ser para o Ministério Público produzir esse tipo de prova. Mas vivemos no Estado de Direito e, como diz o ministro Marco Aurélio, esse é o preço que se paga por viver no Estado de Direito e é módico. Então, julgo pela improcedência.
Presidente, desembargador, revisor, doutor Elimar Pinto.
Senhor presidente, doutor Danilo teve a gentileza de mandar o voto previamente e eu tive acesso. E, de modo que eu já vou antecipar que eu estou acompanhando, fiz algumas considerações. Ouvi atentamente o fundamentado voto do ilustre relator e, na condição de revisor, não tenho dúvida em acompanhá-lo, haja vista que a presente ação tem como fundamento irregularidades contábeis que não acarretaram prejuízos à lisura do pleito, conforme exigido pelo artigo 30A da Lei 9.504/97 e pela firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. O representado conseguiu esclarecer nos autos em análise, através dos documentos colacionados à defesa, que não houve arrecadação, gastos ilícitos ou vedados pela legislação eleitoral em sua candidatura. A irregularidade referente ao recebimento de recursos de origem não identificada restou esclarecida, tendo representado colacionado à defesa declaração dessa justiça especializada, atestando que a empresa JZoain e Companhia Limitada, doadora da quantia de R$ 20 mil à sua campanha, prestou informações perante este órgão sobre a aludida doação. Consta ainda o comprovante do respectivo depósito da quantia na conta de campanha. Também restou demonstrado, através de declaração de imposto de renda do representado, ser ele proprietário do imóvel e do veículo cedidos à campanha pelo valor de R$ 6.500. Por sua vez, quanto aos recursos financeiros que não transitaram pela conta bancária específica de campanha, referentes aos pagamentos de despesa do imóvel cedido pelo candidato, no total de R$ 1.191,84, observa-se que, além de constituírem valores irrisórios, foram apresentados na defesa os respectivos pagamentos das quantias em questão. A omissão de despesa no valor de R$ 1.636, correspondente a 0,4% dos recursos arrecadados, que foram no importe de R$ 399.399, bem como abastecimento de veículo que não consta nos contratos de cessão barra locação, no total de R$ 1.233, correspondente a 0,3% dos recursos movimentados, também configuram falhas irrisórias na prestação de contas, sem qualquer gravidade à lisura do pleito. Por fim, ficou esclarecido que as despesas efetivamente pagas após a data da eleição, no total de R$ 7.642, referiam-se a gastos de campanha contratados antes do pleito, não configurando, por consequência, gastos ilícitos a teor do que dispõe o artigo 30A da Lei das Eleições. Desta feita, não se tratando, portanto, no caso dos autos, de arrecadação de recursos antes do prazo legal, de ausência de trânsito de recursos pela conta bancária específica, de doação oriunda de fontes vedadas. Não há que se cogitar a ocorrência de captação ou gasto ilícito de recursos, razão pela qual acompanho o bem lançado voto do ilustre relator.
O eminente revisor acompanha o mesmo entendimento do eminente relator. Consulto na sequência, embargador Samuel Meira Brasil.
Senhor presidente, respeitosamente eu peço vista.
O processo então vai com vista ao embargador Samuel Meira Brasil. Anuncio na sequência o processo pautado sob o número 1 da pauta de hoje, é uma prestação de contas, relatoria doutor Elimar Pinto. Solicito pregão.
Prestação de contas número 45-85, partido remetente, Partido Progressista Regional Espírito Santo. Ausente a gremiação apregoada, excelência.
Palavra ao eminente relator.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Progressista do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício financeiro de 2013. Após a análise das contas, a Coordenadoria de Controle Interno desta Corte emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral, a folha 63. Extrai, portanto, os autos que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente com todos os documentos necessários, tendo sido comprovada a movimentação de recursos realizada no exercício financeiro 2013. Ante o exposto, com base no artigo 45, inciso 1 da resolução TSE 23432/2014, voto no sentido de aprovar a prestação de contas apresentada pelo Partido Progressista no exercício financeiro 2013.
Conclusão do eminente relator pela aprovação das contas. Alguma divergência? Súmula nesse sentido. Na sequência, número 2, também de relatoria, doutor Elimar, também uma prestação de contas. Feito pregão, palavra ao eminente relator.
Prestação de contas número 996-79, partido remetente, Partido Republicano Brasileiro, PRB, Regional Espírito Santo. Advogada do Partido dos Autos, doutora Fernanda Varela Serpa e outro. Ausente a gremiação neste caso.
Eminente relator.
Eu vou procurar resumir o voto. Neste caso, na esteira do parecer da COSIM, eu estou votando no sentido de que as contas sejam julgadas não prestadas. Uma vez que o partido apresentou em 6 de 11 de 2014 apenas demonstrativos impressos da prestação de contas, a qual não foi enviada eletronicamente a essa Justiça Eleitoral, conforme prevê o artigo 42 da resolução TSE 23406/2014. Ademais, devidamente notificado, o remetente deixou transcorrer inalves o prazo para apresentar suas contas de campanha, consoante atestou a Coordenadoria de Registro e Informações, vindo a apresentá-la somente após a emissão do parecer ministerial em 18 de maio de 2015, que também opinou pela não prestação. Em nova análise técnica, a COSIM opinou pela não prestação, bem como informou que não foram detectados itens passíveis de considerações pelo órgão técnico referentes às receitas e às despesas, pois foram todas demonstradas de tal modo que todos os recursos foram identificados e não há indícios de recebimento de recursos de fonte vedada. Nesse passo, em que pese a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no sentido de que sejam novamente analisadas as contas pela Coordenadoria de Controle Interno, haja vista que na manifestação de folhas 183-184, referida à Coordenadoria, aplicou o disposto no artigo 54, parágrafo 1º e 2º da resolução TSE nº 23406/2014, antes do julgamento pela não prestação das contas, entendo que as contas não devem ser analisadas novamente pelo aludido setor, uma vez que referida providência não alteraria o julgamento das contas pela não prestação. Ademais, além do retorno dos autos àquela coordenadoria e de encontro ao princípio da economia processual, a análise das contas, conforme requer a Procuradoria Regional Eleitoral, não seria aproveitada, analisada, por ocasião do presente julgamento. Eis que a documentação foi apresentada fora do prazo legal. Sobre a questão, citei precedente dos Tribunais Regionais Eleitorais da Paraíba e Tocantins. Ante o exposto, na esteira do parecer da Coordenadoria de Controle Interno, julgo não prestadas as contas do Diretório Regional do Partido Republicano Brasileiro, nos termos do artigo 54, inciso 4, da resolução TSE 23406/2014, determinando, por consequência, a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses, Confuco no artigo 58, inciso 2º, e artigo 54, parágrafo 3º e 4º da resolução TSE 23406 de 2014. Por fim, determino que sejam os autos encaminhados aos setores competentes apenas para fins do disposto no artigo 54, parágrafo 1º, da resolução 23406 de 2014, uma vez que o setor técnico desta Corte já procedeu à análise determinada no parágrafo 2º do supramencionado dispositivo, a qual, ainda que realizada antes do julgamento das contas, não acarretou prejuízo à sua fiscalização, tornando, por consequência, despiciando o retorno dos autos à referida coordenadoria para fim da análise prevista no mencionado dispositivo. Como voto.
Conclusão, então, do eminente relator é no sentido de não prestar das contas. Todos de acordo?
Senhor presidente, só uma observação. Suspendeu por 3 meses. Me parece que houve, na modificação, na reforma, já não há mais na 13.165. Não sei se aplica esse caso especificamente. Não aplica porque é anterior. Né? Ela tem aplicação imediata, já teria aplicação imediata, mas é anterior à prestação de contas do início. Né? Ok. Acompanho, senhor presidente.
Decisão unânime, então. Na sequência, o número 3 é uma representação. É relator, doutor Elimar. Revisor, doutor Aldari. Feito o pregão, palavra do eminente relator.
Representação número 2179-85, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral. Representada, a senhora Irine Nicolau Corres Lopes. Tendo como advogado nos autos a representada, doutor Felipe Osório dos Santos e outros. Alguém presente pela representada? Excelência, nesses autos, presente a representada.
Palavra ao doutor procurador.
Obrigado, senhor presidente. Esse aqui é mais um processo de representação por captação e gasto ilícito de campanha, com base no artigo 30A da lei eleitoral. Então, antes de falar desse caso, eu gostaria de fazer uma breve consideração, dizendo como que eu entendo a função do artigo 30A, que é um pouco diferente daquilo que foi externado pelo doutor Danilo naquele voto do ministro Gilmar, porque a prática aqui nesse tribunal tem sido de um rigor muito grande para reprovar qualquer conta. Então, aqui, praticamente, a pessoa ter uma conta reprovada, o candidato, tem que ser muitas irregularidades num valor significativo e de uma forma intensa. Então, acaba que eu tenho a impressão de que o pressuposto ali da interpretação do ministro Gilmar quanto à função do 30A seria uma interpretação um pouco diferente, no sentido de que a prestação de contas, ela seria reprovada em casos que houvesse qualquer problema com relação à irregularidade dos recursos. Mas aqui nessa casa, nesse tribunal, é muito difícil o tribunal reprovar qualquer contas. Faz-se uma análise de todos os documentos, se reanalisam documentos que são juntados depois do prazo, depois da manifestação da COSIM, depois da manifestação do Ministério Público, depois da inclusão em pauta, depois do julgamento em embargo de declaração. Então, aqui, quando o processo, as contas chegam a ser rejeitadas, já é caracterizada aqui nessa corte uma irregularidade grave, intensa, num valor significativo. E o 30A acaba sendo a forma legal de dar consequência para a prestação de contas, porque hoje a reprovação da prestação de contas não tem nenhuma consequência para o candidato nem para o partido. O 30A é a ação que visa associar a irregularidade na arrecadação e gasto de campanha à sanção da cassação do registro ou do diploma. Então, me parece aqui, nesse tribunal, o caso que chega a ser reprovado, e aqui vossas excelências pedem sempre vista de todas as contas e confere item por item, diferente um pouco do que eu ouço de outros tribunais, em que é mais, basicamente, se acompanha a deliberação do órgão interno. Então, esse caso aqui da candidata Irine foi um caso desse, que houve várias irregularidades que foram consideradas por esse tribunal para reprovação das contas. E também, com relação à questão probatória do 30A, também existe a peculiaridade. Essas irregularidades de arrecadação e gasto, basicamente, elas estão relacionadas à movimentação financeira.
se houve, entrou dinheiro, saiu dinheiro. Isso aí, se toma conhecimento disso, quando chegam os extratos. Então fica aquela situação, me parece que a arrecadação, a partir do momento que houve um depósito em espécie não identificado, já houve uma arrecadação ilícita. Caberia, na ação do 30A, se provar que houve um equívoco no extrato ou por documentos fidedignos de que aquela irregularidade não houve. Então, realmente, não tem como ser provado que um dinheiro que caiu ali, 20 mil, 50 mil, X mil, sem origem, sem comprovação, alguém chega depois e assume aquele dinheiro, como é que a gente vai provar que não foi ele? É uma prova, vamos dizer assim, diabólica, né? Porque você vai ter que provar uma situação que não aconteceu, sendo que o sujeito está assumindo. E ele assume porque não tem maiores consequências também para ele assumir isso. Se fosse assim, eu assumo, mas eu levo a culpa, eu sou penalizado, não. Então, eu gostaria que, nesses casos, a prova que foi apresentada, essas provas, documentos, que fosse levada em conta a credibilidade dos documentos. Porque, às vezes, são apresentados documentos extemporâneos, documentos particulares, documentos unilaterais. Então, feita essa breve digressão aqui sobre a ação do 30A, eu vou relacionar basicamente as irregularidades que foram levadas em conta, que levaram à rejeição das contas da candidata, foram rejeitadas por esse tribunal, o recurso especial não foi conhecido, entrou com agravo de instrumento, esse agravo de instrumento está no TSE e houve um parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral pelo não conhecimento do agravo. Ou seja, por enquanto essa manutenção dessa reprovação está em vigor. Então tem recibos eleitorais não declarados, tem uma doação recebida e não registrada em data anterior à primeira prestação de contas parcial, que seria a doadora própria Irine, no valor de 12 mil. Temos doação recebida e registrada em data anterior à entrega da segunda prestação de contas, aquelas irregularidades das prestações de contas parciais. Nós temos o recebimento de 100 mil da Vale Energia, que é controlada pela Vale S.A. Quanto a esse ponto da Vale Energia, eu fiz uma ressalva nas alegações finais, que eu não estou considerando isso para fins de 30A. É o caso que eu considero porque realmente a jurisprudência do tribunal durante a campanha era de que isso seria permitido. Apesar de que em dezembro, com a edição da resolução nova, o tribunal claramente disse que doação feita por controlada é doação indireta. Mas entendo que para fins de realmente cassação do diploma não deve ser aplicado. Mas ainda assim tem várias irregularidades. Tem essa aqui, pagamento de despesa à pessoa jurídica sem emissão de nota fiscal no valor de R$ 65 mil reais. Omissão de despesas realizadas por cerimonial Oasis, uma nota de R$ 8.100, outra nota de R$ 8.900. Divergência entre o valor declarado e o contratado. Fornecedor saleiro, valor do contrato R$ 150 mil, valor declarado R$ 100 mil. Oasis, promoções e eventos, aquele que a gente referiu. Valor do contrato R$ 12 mil, valor declarado R$ 3.100. E o Alto Posto Serrano é um centavo. Tem uma nota fiscal inválida. Tem uma questão na quantidade de contratação de marmitas, em que os contratos dos prestadores de serviço previam fornecimento de marmitas, uma por dia, inclusive sábado, de almoço e janta. A COSIM fez o cálculo, daria 6.732 marmitas e só foram contratadas 2.444. Mais uma vez, abastecimento de veículos não declarados, doação realizada sem identificação do doador originário. Essa aqui, uma do Antônio Alexandre dos Passos Souza e do José Carlos Nunes, ou seja, uma de 40 mil e outra 50 mil. Essa foi doação para a campanha dessas pessoas. E uma dívida de campanha no valor de 152 mil reais. Então, eu gostaria só de ressaltar aqui, essa nota fiscal de 65 mil, que não constou, porque realmente é uma situação... Doutor Danilo, naquele caso que Vossa Excelência votou, o PT tinha, o Comitê Financeiro tinha arrecadado 80 mil e 40 mil não tinha destinação. Esse caso aqui, essa nota fiscal que não houve emissão dessa nota fiscal foi 65 mil, só essa nota fiscal da campanha da Irine. Então, quanto a esse ponto, a representada sequer impugnou as alegações do representante, restando incontroverso o fato a ela atribuído de que houve realização de pagamentos a pessoas jurídicas sem emissão de nota fiscal. A COSIM detectou a existência de gasto da campanha junto a pessoas jurídicas sem emissão de notas fiscais. A candidata apresentou uma relação de material totalizando o valor de R$ 65.000, a qual está anexada ao termo de assunção de dívida de campanha. De fato, na esteira do afirmado pelo órgão de controle, a apresentação das notas fiscais das despesas realizadas durante a campanha é um requisito de confiabilidade das contas dos candidatos. Outro sim, a gráfica Quatro Irmãos também foi fornecedora da candidata em outras três oportunidades, as quais foram devidamente documentadas por meio de notas no valor de R$ 25.000. Ou seja, a COSIM detectou uma despesa em favor dessa gráfica Quatro Irmãos no valor de R$ 25.000. E esses R$ 65.000, não foi constatado o pagamento, até porque a candidata apresentou isso como assunção de despesa, só que diz o seguinte, que de acordo com a candidata, o proprietário se recusou a emitir a nota devido ao alto custo de impostos. Então, assim, considerando que esse mesmo fornecedor já tinha emitido nota de R$ 25.000 para a candidata, fica esses R$ 65.000 desacobertado de nota fiscal. Então, isso aqui me parece, senhor presidente, que é uma espécie também de gasto ilícito de campanha. O gasto feito sem nota fiscal, porque a lei exige que os gastos sejam feitos com nota fiscal. E, aliás, nem para campanha, qualquer gasto é obrigatória a emissão de nota fiscal. E aqui na campanha, além de ter obrigação pela legislação tributária, também tem obrigação pela lei eleitoral, pelas normas da prestação de contas. Então, depois ela foi apresentar os contratos, e o contrato era o mesmo contrato que tinha sido apresentado anterior, e aí depois vem notas de forma tardia, vamos dizer assim. Então, é aquilo que eu falei, depois disso ter sido verificado e tal, vem a apresentação das notas tardias. Então, senhor presidente, eu deixo aqui mais uma vez de manifestar sobre as outras 11 irregularidades aqui constatadas, e faço essa ressalva de que essas prestações de contas foram reprovadas e a gente tem esse gasto aí de R$ 65.000 sem nota fiscal, que me parece, mesmo numa campanha que teve uma arrecadação alta, que, salvo engano, foi de... não acho agora. R$ 1 milhão, eu acho, essa campanha, né? Então teve 6,5%, uma nota fiscal só. Então, senhor presidente, em razão disso, o Ministério Público vem pedir a procedência dessa ação e a cassação do mandato da candidata Irine Nicolau Lopes. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra ao eminente relator.
Voto preliminar de inépcia da inicial por falta de interesse de agir. Aduz a representada Irine Cores Lopes, preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que as contas de campanha ainda não tinham sido julgadas quando do ajuizamento da presente ação. Sustenta que o parquê ajuizou a presente ação, repetindo todos os termos do parecer técnico conclusivo, antes mesmo que fosse julgada a prestação de contas, padecendo, portanto, de falta de interesse de agir. Sem razão representada. Isso porque não há dependência entre a presente representação proposta para apurar suposta ilicitude de arrecadação de gastos e recursos na campanha eleitoral e a prestação de contas da hora representada. O artigo 30A da Lei 9.504/97 não condiciona a propositura de representação, objetivando a cassação do diploma, ao resultado do julgamento definitivo da prestação de contas, sendo ambos procedimentos autônomos e distintos, assim como as decisões a serem neles proferidas. Ademais, a decisão proferida em um não interfere no julgamento do outro e as provas dos fatos aqui apurados, embora possam buscar respaldo no procedimento de prestação de contas, em verdade, são consideradas sob outro enfoque em relação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e quanto à afetação da lisura do pleito. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal Eleitoral. Eu vou ler só a parte essencial, para não me tornar cansativo. Aspas, eventual decisão da cor de origem em processo de prestação de contas não repercute na decisão proferida no âmbito de investigação judicial fundada em abuso de poder e no artigo 30A da Lei das Eleições, pois, por se tratar de processos distintos e autônomos. É um julgado de relatoria do ministro Arnaldo Verciani Leite Soares. Fecho o aspas aqui. Ante o exposto, não se demonstrando a dependência entre as referidas ações, rejeita a prefacial de ausência de interesse de agir, arguída pela representada.
Excelente relator, então, rejeita a preliminar, todos de acordo? Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Rejeitada a preliminar.
Com relação ao voto, é um voto longo, são 28 páginas, eu fiz um resumo, enxuguei bastante, o resumo ficou também um pouquinho grande, mas é bem menor, colocando só as partes principais. Eu apertei, só que eu acho que eu não coloquei a força necessária. Obrigado. Objetivando apurar a suposta prática de captação e gasto ilícito de recursos de campanha eleitoral relativa às eleições de 2014. Sustenta o parquê que identificou nas contas da representada as seguintes irregularidades. 1. Recibos eleitorais não declarados. 2. Doação recebida e não declarada na primeira parcial da prestação de contas. 3. Doações recebidas e despesas realizadas que não foram registradas na segunda prestação de contas parcial. 4. Recebimento de recursos oriundos de fonte vedada. 5. Pagamento de despesas a pessoas jurídicas sem emissão de nota fiscal. 6. Omissão de despesas realizadas. 7. Divergência entre o valor declarado e valor contratado das despesas realizadas mediante as seguintes empresas: Soleiro Comunicação Limitada, Oasis Promoções e Eventos. 8. Apresentação da nota fiscal referente à contratação da empresa Maicon Barbosa Rodrigues, que não foi devidamente preenchida, sendo considerada inválida. 9. Contratação de marmitas em desacordo com o número de pessoal contratado para realizar a campanha. 10. Abastecimento de veículos não declarados. 11. Realização de doações a outros candidatos sem que fosse identificado doador originário. 12. Divergência quanto às informações referentes à dívida de campanha assumida pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores. Devidamente notificada, a representada apresentou defesa às folhas 101 e 190, alegando preliminarmente inépcia da inicial por falta de interesse de agir. No mérito, sustentou: 1. Que os recibos eleitorais omitidos possuem valores irrisórios. 2. Que as despesas e receitas omitidas na prestação de contas parciais foram contabilizadas na prestação de contas final. 3. Que as doações realizadas pela empresa Vale Energia estão de acordo com a legislação eleitoral vigente e com o entendimento firmado por este egresso Tribunal Regional Eleitoral. 4. Que a omissão de despesa se deu em razão de um fornecedor, cerimonial Oasis, não ter informado o cancelamento da nota fiscal referente ao gasto que foi declarado na prestação de contas e que o valor em questão é irrisório. 5. Que as divergências entre os valores contratados e os valores declarados referentes às despesas contratadas junto às empresas Soleiro Comunicação Limitada e Oasis Promoções de Eventos constituem apenas erro formal, não tendo causado prejuízo à prestação de contas, uma vez que os valores corretos foram contabilizados na prestação de contas final. 6. Que houve erro no preenchimento da nota fiscal, número 32, final 97, o qual só foi detectado após a apresentação da prestação de contas, razão pela qual a emissão da nova nota ocorreu após o pleito, e que o cancelamento da nota fiscal incorreta não é de responsabilidade do candidato, mas sim de seu emitente. 7. que as marmitas foram contratadas em quantidade menor do que o previsto no contrato, porque grande parte dos prestadores de serviço almoçavam em sua própria residência. 8. Que o abastecimento de veículos sem suas respectivas contabilizações na prestação de contas constitui erro formal, uma vez que um veículo foi objeto de comodato, doação estimada, e o outro foi locado. 9. Que o doador originário das quantias doadas a outros candidatos foi o Partido dos Trabalhadores. 10. Que o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores assumiu a dívida de campanha no valor de R$ 152 mil perante 8 fornecedores, consoante demonstram os documentos correlacionados à defesa. Aduziu ainda, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que as irregularidades em questão não são significativas, bem como não representam má fé da representada a ponto de ensejar as sanções de cassação do registro ou do diploma. Inicialmente, fiz considerações acerca da captação e gasto ilícito de recursos, citando o precedente do TSE, no sentido de que, em ações dessa natureza, deve-se prestigiar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, devendo a sanção aplicada ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. Após, passei a análise das irregularidades apontadas pelo representante, tal como passo a fazê-lo, a fim de verificar se houve recebimento de recursos de fontes ilícitas ou realização de gastos excessivos a comprometer o equilíbrio do pleito. 1. Recibos eleitorais não declarados. O representante sustenta que os recibos eleitorais números 013-064 e número 013-067, referentes à doação realizada por Gilsa Helena Barcelos, em espécie, no valor de R$ 500,00, e a doação estimada no valor de R$ 2.000,00, efetuada por Laudiceia Suaba Andrade, relativa à cessão do valor do veículo Renault Clio, placa MSN 0578, não foram apresentados na prestação de contas, embora tenham sido contabilizadas as aludidas doações naquela ocasião. Em defesa, a representada aduz que o recibo número 013-064 foi informado como não utilizado na prestação de contas, porque o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos e que, em razão disso, a doação da quantia de R$ 500 não foi efetivamente realizada. Com relação ao recibo eleitoral número 013-067, informou que foi lançado na prestação de contas como não utilizado por equívoco, uma vez que a doação estimada no valor de R$ 2.000 realmente se efetivou, conforme demonstra os documentos juntados à defesa. Aduz ainda que os valores em questão são irrisórios, haja vista que o montante de recursos movimentados na campanha foi de R$ 1.042.222,95. Para comprovar suas alegações, a representada constou às folhas 127 e 128, cópia do cheque devolvido, referente à doação realizada por Gilsa Helena Barcelos, bem como às folhas 129 a 134, contrato de comodato do veículo que foi doado à campanha por Laudiceia Schwab Andrade e certificado de registro e licenciamento do veículo CRLV, demonstrando ser o aludido bem de propriedade da doadora. À vista disso, a despeito dessas irregularidades configurarem vícios formais na prestação de contas, não vislumbro contrariedade ao bem jurídico tutelado pelo artigo 30A da Lei das Eleições, pois nenhuma norma relativa à arrecadação e gasto de recursos foi violada. 2. Doações recebidas e não registradas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas e doações recebidas e despesas contratadas em datas anteriores à entrega da segunda prestação de contas parcial. O representante alega violação ao artigo 30A da Lei 9.504/97, em razão da representada não ter contabilizado doação de recursos próprios à campanha no valor de R$ 12.000,00 quando da entrega da primeira prestação de contas parcial, bem como doações no valor total de R$ 44.200,00 e despesas no valor total de R$ 362.000,00, quando da entrega da segunda prestação de contas parcial, em que pese uma possível transgressão ao artigo 36, parágrafo 2º da resolução TSE 23406/2014, não verifique irregularidade grave a ponto de acarretar as sanções decorrentes da captação e gasto de recursos, eis que todos os recursos foram devidamente contabilizados por ocasião da prestação de contas final. 3. Recebimento de recursos de fonte vedada, Vale Energia S.A., empresa controlada pela Vale S.A. O representante fundamentou a presente ação também no fato da representada ter recebido doação da empresa Vale Energia S.A., que é empresa controlada pela Vale S.A., concessionária de serviço público, no importe de R$100 mil, afastei a irregularidade em questão conforme, consoante já decidimos inúmeras vezes nesta corte, haja vista não existir irregularidade na doação. 4. Por se tratar de empresas, né, que têm a mesma, que têm personalidade jurídica distinta, nós já decidimos diversas vezes essa questão. 4. Pagamento de despesas a pessoa jurídica sem emissão de nota. O representante aduz que houve realização de despesas junto à empresa gráfica Quatro Irmãos no valor de R$90 mil, porém, só foram apresentadas na prestação de contas notas fiscais suficientes para validar apenas R$25 mil da referida contratação, ficando o valor remanescente R$65 mil pendente de comprovação. Do instrumento contratual acostado pela defesa, as folhas 143 a 148, observa-se ser o gasto em questão referente a serviço de impressão gráfica, cuja contratação foi firmada pelo período de 1/8/2014 a 4/10/2014. Ficou acordado ainda no aludido documento que o pagamento da quantia de R$25 mil dar-se-ia em 1/9/2014 e do remanescente em 4/10/2014. Constam ainda as folhas 146 a 148, as notas fiscais de números 21744, 21745 e 21746, emitidos em 17/1/2015, pela aludida gráfica, totalizando o valor de R$65 mil, cujo pagamento foi assumido como dívida de campanha pelo partido, consoante demonstram cópias do cheque números 00058, juntada à folha 145, e termo de assunção da dívida de campanha da representada pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, folha 183 e 186. No mesmo sentido, corroborou a testemunha Marco Gomes em seu depoimento de folha 214. Eu não transcrevi, mas se alguém desejar, eu posso ler. À vista disso, não consigo vislumbrar a realização de gasto ilícito pela hora representada, eis que tanto a origem quanto o destino dos recursos empregados na campanha restaram demonstrados nos presentes autos. Ademais, o valor em questão é inexpressivo, perfazendo o equivalente a 6,23% dos recursos movimentados na campanha, que foi R$1.042.222,95. 5. Omissão de despesas realizadas. O Ministério Público Eleitoral aduz que foram identificadas duas omissões relativas às despesas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, referentes à nota fiscal número 2, no valor de R$ 8.100, e à nota fiscal número 108, no valor de R$ 8.900, ambas emitidas pelo cerimonial Oasis. Em sua defesa, a candidata apresentou e-mail do cerimonial Oasis, em que o seu responsável informa que cancelou a nota fiscal número 02, no valor de R$ 8.100, em razão de problemas relacionados ao sistema da Secretaria da Fazenda, bem como emitiu uma nova nota em seu lugar no valor de R$ 8.900. Informou ainda que as únicas notas fiscais referentes aos serviços contratados, na quantia total de R$ 12.000, foram as de número 547, no valor de R$ 3.100, e número 108, no valor de R$ 8.900, que se encontram acostadas às folhas 39 a 140 dos presentes autos. A representada informou também que as informações prestadas quando da apresentação de suas contas foram baseadas nas notas fiscais emitidas por seus fornecedores, não tendo sido informada na ocasião acerca do cancelamento de notas fiscais anteriormente emitidas pelo cerimonial Oasis, fato este que só foi verificado quando da emissão do parecer preliminar em sua prestação de contas. aduz ainda ser o valor da suposta omissão irrisório diante dos recursos movimentados na campanha. Embora o Ministério Público aduza não poder ser utilizado o e-mail encaminhado à representada, folha 141, a fim de esclarecer as divergências em questão, verifico que, quando ouvida em juízo, a testemunha Tiago Vieira Giacomelli, representante da empresa Oasis, assim declarou a folha 246, aspas, que conhece a representada, que a mesma fez uma contratação de serviço com a empresa Oasis, promoções e eventos, na data de 4 de novembro de 2014, que o valor do serviço foi de R$12 mil, que as notas fiscais estão apostadas folhas 141 e 142 dos autos, que primeiramente fez uma nota no valor de R$ 8.100, que na época tentou fazer o cancelamento da nota número 107, porque o valor estava equivocado, mas acredita que não consegui. Posteriormente, o computador deu um problema no sistema e teve que refazer o programa da Cefaz para emissão de notas fiscais, e aí constatou que a nota fiscal número 107 não entrou no sistema. E na contabilidade da empresa, consta as notas de número 108, no valor de R$ 8.900, referente a serviço de buffet, e a nota de número 00574 da Prefeitura Municipal de Vitória, no valor de R$ 3.100, referente ao aluguel do espaço que perfaz a importante R$ 12.000, que remeteu e-mail que consta nos autos a representada comunicando as notas fiscais e os valores, fecho aspas. Verifica-se, portanto, que restou demonstrado, através do depoimento testemunhal supermencionado, que a divergência em questão se deu em razão de problemas técnicos do cerimonial quando da emissão das notas fiscais correspondentes aos serviços contratados pela candidata. 6. Divergência entre o valor declarado e valor contratado. Aduz o representante que ocorreu divergência entre o valor declarado e o valor contratado das seguintes despesas na prestação de contas. Empresas, Soleiro, Comunicação Limitada, valor contratado, R$ 150 mil, valor declarado, R$ 100 mil. Cerimonial OAS, valor contratado, R$ 12 mil, valor declarado, R$ 3.100. Com relação à despesa contraída junto à empresa Soleiro, Comunicação Limitada, observei que a representada anexou as folhas 183 e 190, termo de assunção de dívida de campanha pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, no valor de R$ 50 mil, bem como as folhas 157 e 158, nota fiscal e cheque do partido atestando o pagamento da despesa, o que desabona a alegação de que tenha ocorrido contabilização de gastos ilícitos de campanha. Quanto à contratação da OAS Promoções e Eventos, observa-se da prestação de contas, cuja cópia encontra-se apensada aos presentes autos, que inicialmente a representada havia declarado o valor de R$ 3.100, quando, de fato, com base nas notas fiscais apresentadas, o valor correto seria de R$ 12.000. Desta feita, no que tange ao procedimento em apreço que visa verificar não a irregularidade contábil, mas sim a arrecadação e gasto ilícito de campanha, de modo a comprometer a lisura do pleito, observe estar devidamente demonstrada nos autos a comprovação da despesa contraída junto ao cerimonial Oasis, eis que constam as folhas 139 a 140, as notas fiscais acobertadoras do gasto em questão, bem como a folha 246, testemunha atestando a regularidade da mesma. 7. Nota fiscal inválida. O representante alega ainda ter a representada apresentado nota fiscal inválida para cobertar a despesa no valor de R$ 2.964,00 contraída junto à empresa Maicon Rodrigues Barbosa. No entanto, o valor em questão foi contabilizado através da emissão de nota fiscal, de nova nota fiscal, folha 163, que, embora emitida após o pleito, referiu-se à despesa que foi contraída durante a campanha, razão pela qual, ainda que existente erro formal nas contas outrora analisadas, não há vício grave no presente procedimento a ensejar a cassação de registro ou diploma da representada. Outro sim, o gasto em questão irrisório, perfazendo o percentual de apenas 0,28% dos recursos movimentados. 8. Contratação de marmitas. Sustenta o Ministério Público Eleitoral que a candidata declarou contratação de 214 pessoas com a finalidade de promover a campanha durante 6 dias por semana, com carga horária de 8 horas diárias, ficando incumbida de fornecer a alimentação e transporte aos aludidos prestadores de serviços. Para tanto, projetou a contratação de 6.732 marmitas. No entanto, só ocorreu a efetiva contratação de 2.444 unidades, o que representa apenas 36,3% do quantitativo previsto. Em sua defesa, alega a representada que, embora tenha havido inicialmente a projeção de contratação de 6.732, tal quantidade não foi necessária, uma vez que muitos prestadores contratados faziam a promoção da campanha eleitoral em localidades próximas às suas residências, retornando às mesmas para realizar as suas refeições. Embora a diferença entre a quantidade contratada de marmitas e a efetivamente fornecida tenha acarretado descumprimento de cláusula contratual, ensejando irregularidade nas contas da candidata, no meu sentir, a diferença quanto ao fornecimento de 4.288 marmitas, a menor, não é suficiente para configurar caixa 2 ou gasto e bicho de campanha, mormente, porque as testemunhas ouvidas em juízo, Haroldo Rufino de Oliveira e Rose Lopes, foram uníssonas ao afirmar que almoçavam em suas residências. Foi 266 e 267. Outro sim, levando em consideração que o valor da marmita contratada foi de R$ 10,00, consoante demonstra nota fiscal acostada à folha 449 da prestação de contas à pensa, a divergência verificada foi de R$ 42.880, o que corresponde ao irrisório percentual de 4,11% dos recursos movimentados na campanha. 9. Abastecimento de veículos não declarados. O representante sustenta ainda a existência de abastecimento dos veículos de placas MSM0578 e MPM5052 que não foram declarados na prestação de contas. Contudo, a representada informou em sua defesa que o veículo de placa MSM0578 foi doado por Laudiceia Joab Andrade, recibo eleitoral número 13, final 067, no valor de R$ 2.000,00, e que o de placa MPM5052 foi objeto de contrato de locação com Keila Barros Regis, conforme demonstra os documentos acostados às folhas 129 a 134 e 164 a 177 do presente caderno processual. À vista disso, não verifico qualquer fundamento legal para a alegação de suposta arrecadação ou gasto ilícito de campanha. Ademais, mais uma vez, tem-se que a falha em questão é de valor ínfimo. 10. Doação realizada sem identificação do doador originário. O Ministério Público alega ter a candidata Irini Rose Lopes realizado duas doações financeiras a candidato sem identificar os doadores originários. Uma doação ao candidato Antônio Alexandre dos Passos Souza, recibo eleitoral número 13, final 025, de R$ 40.000,00, e outra doação ao candidato José Carlos Nunes da Silva, recibo eleitoral número 13, final 031, no valor de R$ 50.000,00. Informou ainda que, quando da análise técnica da prestação de contas dos candidatos beneficiados, observou-se que, com relação ao recibo eleitoral de final 25, de fato, não houve identificação do doador originário e que, com relação ao recibo eleitoral de final 31, há indicação de doador originário diferente daquele informado inicialmente, qual seja, consultora Queiroz Galvão S.A. A candidata informa em sua defesa que as quantias doadas aos respectivos candidatos foram originárias do Partido dos Trabalhadores. Depreende dos autos que, embora a declaração apresentada pela candidata tenha sido confeccionada unilateralmente, folha 178, bem como destituída de sua assinatura, não podendo, por consequência, ser valorada neste julgamento, analisando-se a prestação de contas da mesma, cuja cópia encontra-se apensada ao presente procedimento, mais precisamente o extrato bancário da conta de campanha e os recibos eleitorais acobertadores das doações originárias efetuadas na conta da representada, chega-se à conclusão de que não houve recebimento de recursos de origem não identificada ou ilícita que foram repassados aos candidatos Antônio Alexandre dos Passos e José Carlos Nunes da Silva. Com relação aos R$ 40.000,00, doados ao candidato Antônio Alexandre dos Passos Souza, em que pese, no recibo eleitoral número 13, final 025, não constar o doador originário, resta claro, na prestação de contas, ter sido o Partido dos Trabalhadores seu respectivo doador originário, conforme se observa do recibo eleitoral número 013, final 065.
folha 516 da prestação de contas em apenso, e da respectiva compensação de transferência eletrônica em 3 de 10/2014, no valor de R$ 47.500, folha 331 da prestação de contas. O que se verifica, em suma, é que o Partido dos Trabalhadores doou, em 3 de 10/2014, à candidata Irini Corrêa Lopes, a quantia acima mencionada, e esta, por sua vez, na mesma data, repassou R$ 40.000 da aludida doação ao candidato Antônio Alexandre dos Passos Souza, consoante comprovam cópias do recibo eleitoral e do cheque número 90, final 52, acostados à folha 180, bem como a compensação da transferência eletrônica realizada na conta de campanha da representada, folha 331 da prestação de contas em apenso. Quanto à doação realizada ao candidato José Carlos Nunes da Silva, recibo eleitoral número 13, final 031, no valor de R$ 50.000, observa-se que o fato de o mesmo ter informado em sua prestação de contas que o doador originário foi a consultora Queiroz Galvão e não a candidata Irini Corrêa Lopes, trata-se apenas de uma irregularidade concernente ao procedimento contábil, não podendo servir de substrato fático jurídico à propositura de ação desconstitutiva da vontade popular sufragada nas urnas. Isto porque a representada recebeu doação de R$ 95.000 do Partido dos Trabalhadores, cujo doador originário informado no recibo eleitoral número 013, final 029, foi a construtora Queiroz Galvão, folha 515 da prestação de contas, número 11-3276-25. Assim, em que pese o beneficiário ter informado o doador originário da quantia de R$ 50.000, diferente da doadora, resta comprovado nos autos que tal situação não passou de mera divergência existente nas prestações de contas dos referidos candidatos. As provas apensadas aos autos demonstram que o Partido dos Trabalhadores recebeu R$ 95.000 da consultora Queiroz Galvão e os doou à candidata Irini Corrêa Lopes, folha 325, da prestação de contas 1132-76. E essa, por sua vez, repassou parte dessa quantia ao candidato José Carlos Nunes da Silva, conforme cheque número 90-02-12, compensado em 22/9/2014. Folha 329, da prestação de contas 1132-76. A divergência cinge-se apenas ao fato de Irini Lopes ter informado na prestação de contas 1132-76 Partido dos Trabalhadores, o doador originário da quantia de R$ 50.000 e o candidato beneficiário ter informado que foi a construtora Queiroz Galvão. Mas o fato é que, embora divergentes e irregulares do ponto de vista contábil, as informações convergem para o mesmo doador, aspas, originário do originário, fecho aspas, qual seja, construtora Queiroz Galvão S.A. A norma norteadora dos princípios da moralidade e da lisura das eleições, que visa coibir condutas à margem da fiscalização da justiça eleitoral, marcadas pela má-fé, como caixa 2 de campanha ou recebimento de recursos oriundos de fonte vedada, exige provas evidentes e proporcionais à transgressão da lisura do pleito, o que não se identifica no caso vertente, eis que identificada apenas irregularidade contábil, quanto às doações em questão, não sendo os recursos doados originários de fontes vedadas ou ilícitas. Nessa linha, cito o precedente do TSE. 11. Dívida de campanha. Por fim, sustento o parquê inconsistência quanto à dívida de campanha declarada na prestação de contas, pois a candidata declarou o valor de R$ 152.000 como sendo de despesas cujos pagamentos seriam assumidos pelo Partido dos Trabalhadores, e a COSIM identificou nas aludidas contas que apenas R$ 86.143 seriam decorrentes de despesas não pagas. Constata-se no parecer técnico que os cálculos da candidata divergiam do valor apurado pelo setor técnico porque não havia sido lançada na oportunidade a quantia correspondente à terceira parcela do contrato com a Soleiro Comunicação Limitada, no valor de R$ 50.000, e porque havia divergência quanto à dívida perante o candidato Antônio Alexandre Passos, com o qual foi declarado na prestação de contas dívida no valor de R$ 350, enquanto que o valor assumido pelo Diretório Estadual foi R$ 16.206. No entanto, restou consignado pelo setor técnico que a quantia da dívida de campanha corrigidas as devidas divergências, perfazia o valor informado pela representada. Ressalte ainda que a representada anexou em sua defesa o ofício SORG e SNFIP, número 13/2014-018, juntada à Folha 183, originária do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, comunicando a decisão de que o Diretório Estadual do Partido assumiu as dívidas de campanha no valor total de R$ 152 mil e as folhas 184 e 190, cronograma de pagamento às empresas supramencionadas. Destaque, não há nos autos qualquer indício da ausência de contabilização de recursos de campanha com a finalidade de burlar a legislação eleitoral com o chamado Caixa 2, que o artigo 30A das eleições visa combater. Eis que as despesas remanescentes da candidatura foram devidamente contabilizadas na prestação de contas e assumidas pelo partido, tendo inclusive o cronograma de pagamento das mesmas, conforme determina a norma contábil. Desta feita, após análise pormenorizada das irregularidades detectadas na prestação de contas que serviam como fundamento da presente ação, observa-se que as mesmas não são suficientes a ensejar a cassação do registro ou diploma da representada Irini Cores Lopes. O processo eleitoral é regido pelo princípio da interferência judicial mínima na manifestação da vontade popular, que somente deve ocorrer em caráter excepcional. Desta forma, a pena de cassação do registro ou do diploma não deve ser imposta a qualquer custo, devendo-se antes observar os princípios esculpidos na legislação para que, sempre que for possível, prevaleça a vontade popular em homenagem ao regime democrático e à soberania do voto. E no caso dos autos, conquanto competisse a candidata sanar as irregularidades inicialmente detectadas pelo setor técnico, bem como o fato de essa egrégia corte não ter aceito a origem de determinado recurso no bojo do processo de contas, julgando as mesmas desaprovadas, não conduz necessariamente à conclusão de que se trata de recursos provenientes de fontes vedadas ou ilícitas. Ademais, se lícitos ou ilícitos, competia ao representante comprovar a origem ilícita dos recursos, o que definitivamente não ocorreu, não se admitindo, por consequência, condenação por presunção em flagrante desrespeito ao devido processo legal e à soberania popular. Deve ser levado em consideração ainda que, além dos recursos terem passado sob o crivo da justiça especializada, o que já revela boa fé da candidata, a tipificação do artigo 30A da Lei 9.597, à semelhança do abuso de poder, leva em conta requisitos diferenciados do procedimento de prestação de contas, exigindo provas contundentes da burla à legislação eleitoral. Ou seja, a desaprovação das contas não autoriza por si só a cassação do registro ou diploma com fundamento no artigo 30A da Lei das Eleições, justamente porque a representação fundada na captação ilícita de recursos exige não apenas irregularidade na prestação de contas, mas sim ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé por parte da candidata, na tentativa de evitar o controle pela Justiça Eleitoral suficiente para macular a lisura do pleito, o que não restou demonstrado pelo representante no caso em apreço. Ante o exposto, por todas essas considerações, voto com sentido de julgar improcedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face da candidata não eleita Irini Nicolau Cores Lopes. E é como voto, pedindo desculpa pelo longo voto.
Desembargador revisou, doutor Dari?
Senhor presidente, eu também revi os autos e cheguei à mesma conclusão que Sua Excelência, doutor Elimar. Acho até desnecessário, diante da minudência do voto de Sua Excelência, renovar todos os argumentos e todas as conclusões por ele firmadas. Mas eu tenho um longo voto aqui de revisão, vou juntar aos autos e, resumidamente, eu também acompanho Sua Excelência.
Embargador Samuel.
Também, presidente. Eu cumprimento o eminente Procurador-Geral da República pela defesa que fez da sua tese jurídica.
Procurador Regional Eleitoral, Excelência. Procurador-Geral da República.
Oh, perdão.
Ficou até assim emocionado com essa referência.
Bem inflamado, né? Então, mas, de qualquer forma...
Já anteviu, né, desembargador?
Antecipação de tutela. Mas eu acompanho o voto do eminente relator, cujos argumentos me convenceram.
Felipe, doutor Danilo, doutora Cristiane. Então, a unanimidade, julgado improcedente, a representação nos termos do voto do eminente relator. Último processo da pauta. Número 4. Feito o pregão
Petição número 111-31, classe 24. Requerentes, Gildenê Pereira dos Santos e Jurandir Francisco. Advogados dos requerentes, Dr. Marcos Roberto Fonseca dos Santos e Ultra. Partido requerido, Partido da República Regional Espírito Santo. Ausentes os apregoados.
Palavra eminente relatora.
Uma ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária proposta por Gildenê Pereira dos Santos e Jurandir Francisco, em face do Partido da República PR do Espírito Santo, por meio do qual busca o reconhecimento da justa causa para sua futura desfiliação partidária. Alegam que foram eleitos vereadores no município de Pedro Canário nas eleições de 2012 pelo PR e que, após o pleito de 2014, começaram as animosidades com o presidente do partido, que os acusou de não terem apoiado os candidatos da agremiação no município. Relatam ainda que foram impedidos de ter acesso a qualquer informação junto ao diretório regional do partido, até mesmo por telefone. Por fim, noticiam a dissolução supostamente arbitrária da comissão provisória do PR em Pedro Canário, até então presidida por Gildenê, e que tal fato foi lhes comunicado via e-mail, configurando assim grave discriminação pessoal. Devidamente citado, o partido quedou-se inerte. A doutora Procuradoria Regional opina pela procedência da ação. Inicialmente, registro que a presente ação está fundada no artigo 1º, parágrafo 3º, da Resolução TSE 22.610, de 2007. Verifico ainda que as informações acostadas aos autos são suficientes ao deslinde da causa, não tendo o partido se insurgido quanto aos documentos apresentados, razão pela qual deixo de deferir a prova testemunhal requerida pelos autores e passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 6º da Resolução TSE 22.610, de 2007. O fato de o partido requerido não se manifestar quando a suposta prática da discriminação pessoal formulada pelos requerentes faz incidir na espécie o disposto ao artigo 4º da Resolução TSE 22.610, segundo o qual, aspas, no caso de revelia, se presumirão verdadeiros os fatos afirmados na ação inicial, fecha aspas. E ainda que se entenda que os efeitos da revelia não se aplicam ao caso concreto, por se tratar de direitos indisponíveis, os documentos acostados aos autos apontam a coerência da narrativa autoral, evidenciando uma situação que tornou a permanência dos requerentes no partido insustentável. Com efeito, conforme o documento de folhas 30, o Diretório Regional do Partido encaminhou mensagem via correio eletrônico ao senhor Gildenê, contendo os seguintes dizeres, aspas, venho informar a destituição dessa comissão provisória do município de Pedro Canário, através das atribuições que lhe confere o Estatuto Partidário do Partido da República, por motivos de infidelidade partidária nas eleições do pleito 2014, lembrando que os respectivos mandatos pertencem ao partido. Assim, o caderno probatório constante dos autos indica a veracidade dos fatos narrados pelos requerentes, inclusive o clima de animosidade após o pleito de 2014, corroborando a alegação autoral de ocorrência de grave discriminação pessoal. Destaco ainda que essa corte já teve a oportunidade de analisar casos semelhantes, nos quais também se postulava o reconhecimento da justa causa para a desfiliação partidária, conforme julgados da lavra do desembargador Sérgio Gama, do juiz federal José Eduardo Nascimento, do juiz também relator Gustavo Holliday. Então, os precedentes citados, eles reconhecem a ocorrência de atos caracterizadores de grave discriminação pessoal por parte dos partidos requeridos, juntamente com a revelia do presente feito. Indicam que os fatos alegados pelos requerentes se revestem de verossimilhança suficiente para possibilitar o reconhecimento da justa causa para a desfiliação. Por fim, destaco a jurisprudência de outros regionais que considera a dissolução de comissão provisória, da qual os mandatários faziam parte, somada a outros elementos, como discriminação de justa causa para para desfiliação partidária. Ante o exposto, na linha da manifestação da douta PRE, julgo procedente o pedido contido na presente ação para declarar a existência de justa causa para a desfiliação dos requerentes do Partido da República e, por conseguinte, extingo a ação com resolução do mérito. Como voto.
Presidente relator, então, julga procedente. Alguma divergência com relação à conclusão do seu voto? Súmula nesse sentido. Meus colegas, nós temos aqui, inicialmente, uma minuta de resolução que altera a resolução 110 de 2012, dispondo sobre a competência e a distribuição de processos eleitorais, bem como outros procedimentos relativamente às zonas eleitorais no âmbito dessa circunscrição. todos receberam cópia e nós temos que aprovar essa resolução até o limite, data limite, o dia 18 de dezembro. Eu indago essa corte se nós temos condições de considerá-la aprovada. Pois não, doutor?
Senhor presidente, antes da manifestação da corte, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira é uma observação com relação ao artigo 11º, artigo 11, porque é uma situação que eu enfrentei exatamente na hora de regulamentar o impedimento de suspeição dos promotores eleitorais. Aqui diz assim: no município que seja sede em mais uma zona eleitoral, nas hipóteses de impedimento, suspeição de juiz eleitoral, os autos deverão ser remetidos ao juiz eleitoral da zona de ordem numérica subsequente, ou inexistindo de ordem numérica anterior. Isso aqui, senhor presidente, pelo que eu entendi, digamos que a gente tem um município que tem a primeira zona, 52ª e 56ª. Sim, pode ir. Ah, então está diferente da minha... Ah, tá. Ah, então é exatamente o problema, porque a uma zona seria substituto de dois. Isso. E assim ficaria muito bom. Outra questão é esse artigo 5º, que diz que o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido plenamente pelos juízes eleitorais no âmbito dos respectivos municípios, independentemente da delimitação das competências delineadas nesta resolução. Lá no artigo 3º, inciso 2, fala que compete ao juiz da 52ª, 3ª, 4ª e 5ª zonas eleitorais o processamento do julgamento das reclamações e representações relativas à propaganda eleitoral em geral. E um outro juiz é competente para a propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. Então, senhor presidente, eu tomei contato com essa minuta agora. Eu tenho a impressão de que a resolução da propaganda diz que deverá, na comarca, ser estabelecido um juiz responsável pela fiscalização da propaganda, do poder de polícia. Então, aqui me parece, pelo que eu entendi, todos os juízes seriam competentes para o poder de polícia e me parece que isso poderia causar uma certa confusão. E além de ter essa questão, que me parece que a resolução, eu estou falando de cabeça, mas atuei o ano passado inteiro, né, na propaganda, tem a impressão que a resolução diz que vai ser designado um juiz da propaganda. Então era essa questão que talvez fosse o caso de... Não sei se tem algum esclarecimento, é o caso de revisar.
Verdade, como nós trabalhamos todos os pleitos na eleição municipal, todos os juízes eleitorais, onde tem mais de um município, com mais de uma zona, eles atuam com a competência plena do poder de polícia, de fazer cessar, né, irregularidade. Então, de maneira que os juízes das três zonas de Vitória, exemplo, todos eles têm um poder de polícia dentro de toda a circunscrição do município. E nós, na verdade, com isso, ampliamos o poder de polícia. Agora, o processamento é competente o juiz, no caso aqui de Vitória, o juiz da 52ª zona eleitoral. Então, restringir o poder de polícia dentro do município ao juiz observado a circunscrição eleitoral dele, nos parece que tira, limita esse poder de polícia. Como o poder de polícia, na verdade, ele tem como finalidade apenas fazer cessar a irregularidade, ele não tem poder de processar, ele tem poder de exercer o poder de polícia, fazer cessar a irregularidade. E nas eleições estaduais, por exemplo, além dos juízes eleitorais nas comarcas, os membros do tribunal também têm poder de polícia, inclusive no estado todo, né? É outorgado. Então, na verdade, o que nós procuramos fazer, que já vem sendo aplicado em várias eleições, não é situação nova, é outorgar dentro de cada município, havendo mais de uma zona eleitoral, que todos os juízes possam atuar nesse poder de fiscalização. Detectada a irregularidade, remete para o juiz competente para o processamento.
Senhor presidente, eu só fico assim, com essa questão, eu fico preocupado, porque em tese
poderia haver, então, um pedido para retirada da propaganda para cada juiz, porque não existe um cartório unificado. Então, cada cartório é num lugar. Então, alguém chega, pede, não, quero que tire aquela propaganda. Quero... Então, cada... Poderia haver uma provocação de 3 manifestações diferentes do poder de polícia. Então, talvez fosse melhor ter um critério ou seguindo a prevenção, a especialização para a representação da propaganda, até porque, de acordo com a resolução do TSE que foi publicada hoje, né, também tem lá, o juiz pode tomar a sua providência e encaminhar para o Ministério Público, caso ele entenda que é um caso de aplicação de multa. Então, parece que a gente poderia, nós, do lado de quem, dos representantes, né, e um dos principais autores de representações e também de provocações do Poder Policial e do Ministério Público, ficar com essa situação de pluralidade de destinatários e também colocar o candidato aí, ou o partido a sofrer ordens, às vezes, diferentes, né, de juízes diferentes. Então, com relação a essa questão, talvez a nossa opinião fosse melhor ou dividir de acordo com a área do cadastro eleitoral, ou melhor, talvez, fixar o juiz de acordo com a competência da propaganda. Então, senhor presidente, até porque, no caso da propaganda na televisão e no rádio, me parece que pode existir uma suspensão por poder de polícia também, além da cautelar. Então, essa é a questão que o Ministério Público submete à corte.
Doutor Vinícius, o doutor Avilmar já, na minha ótica, esclareceu detalhadamente que isso já vem funcionando anos e anos nas eleições anteriores. Mas eu vou ouvir a corte a respeito dessa observação feita por Vossa Excelência. Ouço inicialmente o embargador Samuel. Aqueles que estão de acordo com a redação do artigo 5º, pela manutenção, se manifestam. Ou então, vamos fazer a retificação aí feita pela uma observação feita pelo Ministério.
Eu compreendo a preocupação do eminente culto procurador regional eleitoral e tive a oportunidade de funcionar como juiz eleitoral. Na ocasião, o sistema proposto pela resolução não causou transtorno. Eu entendo justificada a preocupação, mas eu, com todo respeito, não sei se há necessidade de alteração nesse momento. Então, eu voto pela aprovação. Se porventura surgir alguma dificuldade, então nós apresentaremos o caso novamente ao plenário para que nós possamos deliberar e alterar, já consignando a sugestão do eminente culto procurador.
Doutor Marcos.
Senhor presidente, também tem a procuração do senhor procurador regional eleitoral, mas eu acho que essa questão do poder de polícia pode vir a acontecer isso que Vossa Excelência citou, mas eu acho que o mais importante de ficar definido é qual o juiz realmente competente, a resolução determina, para o julgamento das propagandas, por conta até da circunscrição da própria atuação daquela zona eleitoral, que é o que gerava confusão no passado, se era da segunda, era da 24ª, era o outro, dependendo onde a propaganda foi feita. Essa questão do poder de polícia pode acontecer realmente, mas eu acho que aí de repente tem que se tentar tratar imediatamente com a situação quando ela ocorrer, tentar tolir essa iniciativa e ver se realmente precisa alterar. Por enquanto eu acho que a resolução desse jeito, com todo respeito ao doutor Carlos Vinícius Cabeleira, eu acho que por enquanto, por assim, tem funcionado e não temos tido tantos problemas.
Doutor Danilo.
Também, senhor presidente, advoguei bastante no Estado, na área eleitoral, com essa resolução, e posso dizer o seguinte, que o poder de polícia, ele é em regra difuso mesmo. Aquele primeiro policiamento, ele é difuso e precisa ser assim, até porque aumenta a vigilância, aumenta... É a questão, como diz, bem diz o doutor, mas não é de processamento. Se fosse de processamento, eu não tenho a menor dúvida. A questão é de poder de polícia, e por isso eu penso que atende, sim.
Também, senhor presidente, entendendo, né, a preocupação do nobre procurador regional eleitoral, eu entendo que deva prevalecer, né, a redação, até porque o sistema já vem sendo, de muitos anos, né, como nosso diretor explicou, e como o desembargador Samuel falou, se amanhã ou depois surgir a necessidade, né, de se alterar, nós vamos alterar.
Doutor Lari,
eu concordo.
Doutora Cristiane, então, aprovada a resolução, a outra... É também com relação à instituição do Sistema Eletrônico de Informações. Nós recebemos aqui a visita dos servidores do estado de Tocantins, né, e os nossos servidores do TRE do Espírito Santo pretendem implementar a partir de janeiro. Doutor Alvimar, tem algum esclarecimento a respeito disso aqui? Quer fazer alguma observação?
Pois não, na verdade, presidente, conforme o senhor disse, já teve a oportunidade de participar conosco aqui numa apresentação, né, feita pelos colegas do TRE Tocantins, e esse sistema, inclusive, já está sendo implementado no Tribunal Superior Eleitoral, vários TREs, a Prefeitura de São Paulo. Soube até tem notícia que parece que no Tribunal de Justiça existe também o planejamento, alguma coisa, de implementar esse sistema também. Não sei.
Sistema do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Isso, é exatamente isso.
Infelizmente, o desembargador Manuel Alves Rabelo foi ao Rio Grande do Sul, assinou um convênio, trouxe o sistema, mas até hoje não foi implantado. É uma pena. O desembargador Sérgio Gama até nos mandou, eu e Ezequiel fomos lá ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, e vimos o funcionamento do sistema. Ele é muito bom, eles não usam papel, eficiência total. O desembargador Manuel foi lá, assinou o convênio, mas por circunstâncias burocráticas, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ainda não usa. Tomara que use agora, né, nesse próximo biênio, ou no outro próximo biênio que se avizinha aí. Ó.
Então, todos aprovam essa resolução?
Na verdade, há vocês vão pegar o programa da 4ª Região, o TRF 4, é isso?
É, na verdade, o TRF da 4ª Região...
É o TRE.
TRF da 4ª Região.
TRF mesmo, da 4ª Região. Na verdade, esse programa de sistema eletrônico da 4ª Região, eles pretendiam implantar no Brasil todo, através do CNJ, do CJF, havia todo um sistema, só que não houve pacificidade, digamos assim, não foi pacífico. Cada região já tem o seu sistema. A segunda região aqui tem o Apolo, que funciona muito bem. No início era horrível, mas agora até que está bem razoável. Realmente, da 4ª Região, também já fui lá, é muito bom. Mas aí cada região tem o seu, tem um que é o... Não sei nem o nome, esqueci o nome. É um nome grego, né? Também lá na 4ª. E aí, ou o IPROC, não sei como eles chamam direito. Mas eles pretendem meio que unificar isso no Brasil todo. Só que enquanto... Acho que é por isso até que o TJ daqui não deve ter feito. Porque enquanto não chegar a uma conclusão... Mas vamos ver, né?
Mas esse sistema... Ele já está implementado em vários tribunais de justiça, né? É uma lista imensa. E para se ter ideia, a Prefeitura de São Paulo, né? Acho que o maior orçamento que nós temos no país, utiliza. E vários outros. E no âmbito da Justiça Eleitoral, o TSE já aprovou, já está implementando, né? Vários TREs. Apenas nós não temos alguns TREs que saíram com outro sistema, que era o PAD. Então, o Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, como eles implementaram o sistema lá atrás, o sistema estava funcionando, então eles não quiseram sair para um novo sistema. Mas hoje nós podemos estar na Justiça Eleitoral, em termos dos 27 tribunais mais o TSE, acredito que cheguemos aí junto com o TSE mais uns 16 a 17 tribunais no âmbito da Justiça Eleitoral. Mas isso já está disseminado, foi elencar o rol que nos foi apresentado aqui, é imenso.
Pois não. Então, aprovada a resolução, eu quero dar conhecimento aos colegas que ontem nós aprovamos o calendário das sessões do mês de janeiro, estava ausente o doutor Danilo, eu vou repetir as datas, dia 11 é a primeira, dia 12 é a segunda, 13 é a terceira, dia 18, a quarta, 19, a quinta, dia 20, a sexta, 25, a sétima, 27, a oitava, certo? Todos de acordo. Doutor Samuel, parece que a ciência tem um relatório complementar para apresentar.
Tem, sim, senhor presidente.
Vossa Excelência. Na
pauta. É um relatório complementar a respeito das eleições majoritárias e proporcionais realizadas no ano de 2014. O TSE deu provimento ao recurso ordinário do candidato Laureano Marcos Zancanella, deferindo o registro de sua candidatura para o cargo de deputado estadual. Isso traz uma modificação no quociente eleitoral e no quociente partidário. Eu distribuí o voto antes, o relatório complementar antes do início da sessão, E a conclusão, senhor presidente, é por submeter o relatório complementar, apreciação desse egrégio do Tribunal Eleitoral, para fins de aprovação e proclamação dos novos resultados definitivos, pertinente à eleição para o cargo de deputado estadual do pleito de 2014.
De acordo com sugestão do gabinete corregedor, claro. Vice-presidente.
E não alterou a composição, não, desbarra.
Não.
Não, né?
Não, não altera a composição.
Então, está aprovado, doutor Samuel. Finalmente, o último item da pauta administrativa, a alternância das funções eleitorais da primeira zona eleitoral. Então, entre os juízes todos relacionados, chegamos à conclusão, após análise da antiguidade, Secretaria de Gestão de Pessoas sugere o designador Dr. Vitor Ribeiro Pimenta, titular da primeira vara de família, para assumir o exercício das funções da primeira zona eleitoral. É o nome que eu estou submetendo à consideração dessa corte. Aprovado?
Desembargador, se ninguém pedir vista, eu gostaria de pedir vista desse processo. Eu fui procurado por vários colegas, parece que 21 ou 23 colegas se inscreveram. É isso, doutor Vimar? Eu recebi visitas de uns 3 colegas, cada um argue o seu direito. Eu queria até, em respeito aos colegas que me procuraram, ler os autos para ter argumentos concretos.
O processo vai com vista ao doutor Aldari. Fica sobrestado, então, o julgamento. Nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão. Por ser a última do ano, eu mais uma vez quero reiterar votos de Feliz Natal para todos. Lamentar que eu vou ficar distanciado dos colegas um tempo muito grande, porque eu tenho todos na conta de uma estima pessoal muito grande. Agradecer também a colaboração de todos os servidores e dos nossos assessores, do nosso diretor, né? Do Edson, do Silva, de todos. E, como disse o doutor Cabileira, nosso procurador regional eleitoral combativo, e declaro, então, encerrada a sessão. Muito obrigado.
Obrigado, meu cartão bonito ali, hein? O senhor falou que vai ficar muito afastado a gente muito tempo, aí o senhor vai tirar férias, 3 meses agora?
Não, não. Mas vou ficar alguns dias no recesso.